Renascença, a par com o mundo.
Hoje é nosso convidado Paulo Portas, uma entrevista quase um ano depois de Paulo Portas ter abandonado a liderança do CDS. De então para cá, Paulo Portas tem-se dedicado a negócios internacionais e acompanha preferencialmente os acontecimentos no mundo em mudança abrupta, que a partir de sexta-feira conta com um novo protagonista chamado Donald Trump. Comigo para a condução desta entrevista está também o David Diniz, diretor do Jornal Público. Dr. Paulo Portas, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Bom ano.
Amanhã começa uma nova era na nossa história com a tomada de posse de Donald Trump.
Em certo sentido começa, quer dizer, nós estamos a viver um tempo em que a única coisa certa que se pode dizer sem grande risco de errar é que o improvável pode acontecer. E o inesperado pode prevalecer. E, portanto, o grau de incerteza tornou-se dominante. Não é um risco residual. Eu acho que a presidência dos Estados Unidos da América, muita gente no mundo anda a tentar entender, prever como é que será a política externa do presidente Trump. Com uma dificuldade de partida, não há muitas pessoas que conheçam o presidente Trump, e ele não é avaliável por critérios políticos tradicionais. Nem os americanos o olham como um político tradicional. Eu, tentando resumir de uma maneira prática, acho que há uma questão prévia. A questão prévia é se os Estados Unidos têm condições, com esta administração Trump, para ter uma política externa consistente e consequente, sobre a qual seja possível emitir um juízo de concordância ou discordância.
E tem resposta para isso?
Só o exercício é que vai demonstrá-lo. Uma de duas: ou nós teremos uma política externa governada por impulso ou por tweets, e isso implica um grau de incerteza muito grande, ou a administração estabilizará e haverá uma política externa consequente com a qual nós possamos concordar ou discordar. Mas esta é uma questão prévia. Admitindo que haverá uma política externa consequente, eu acho que o que é expectável do presidente Trump são coisas muito diferentes. E nem todas ortodoxas, digamos assim. Pelo menos na minha avaliação. Em relação à Rússia, a possibilidade de uma aproximação, do meu ponto de vista, e não é um ponto de vista recente, é uma oportunidade mais do que um problema.
Mesmo que esteja acompanhada de todas estas confusões que
não, eu acho que há um olhar, podemos já resolver esse assunto, e que é muito difícil convencer metade das elites políticas europeias, nomeadamente de Berlim para Norte e para Leste, e uma grande parte das elites políticas norte-americanas, deste facto muito simples. Nós não podemos continuar a olhar para a Rússia com os olhos com que víamos a União Soviética. Uma coisa é a União Soviética já não existe. A União Soviética era um projeto totalitário global, servido por uma aliança militar coerciva, o Pacto de Varsóvia, e com uma organização, que era o comunismo internacional, de quintas colunas em cada país, que pretendiam fazer prevalecer um projeto totalitário marxista-leninista sobre o modelo de sociedade do Ocidente. Isso já não existe.
O que aconteceu na Ucrânia não o assusta?
Eu acho que é preciso saber história diplomática para poder olhar, para poder comentar o que se passou, por exemplo, na Crimeia. Mas o meu ponto é tentar chegar a uma conclusão. Então, se aquilo que existe em Moscovo não é a União Soviética, o que é que é? E eu acho que aquilo que existe em Moscovo é muito mais parecido com a Rússia de sempre. A Rússia de sempre é milenar, é autocrática, é centralizada. Se tiver meios para isso, será imperial na medida dos meios que tiver. Mas, sobretudo, à volta de uma esfera de influência, a Rússia tem no seu... Enfim, suponho que são mais de 10 fusos horários no seu território e são quase 90 nacionalidades dentro do seu território. E, portanto, esperar que a Rússia, que é, para além de tudo isso, ortodoxa, religiosa, venha a ser uma democracia como se estivéssemos em Westminster, é um erro infantil e não ajuda à resolução dos problemas internacionais. Ou seja, se o Ocidente compreender que a Rússia, que Moscovo, é muito mais parecida com a Rússia do que com a União Soviética, que não é o nosso adversário global, que, em alguns casos, nós nunca conseguiremos chegar a um acordo. Noutros, talvez, consigamos chegar a um compromisso. E noutros ainda, talvez a Rússia nos possa ajudar em algumas urgências que temos. Por exemplo, relativamente ao sectarismo jihadista, que é um problema que, como todos sabemos, a Europa tem, e tem no seu próprio solo. Eu não vejo como é que se pode dizer que a Rússia é adversária da Europa na questão do fundamentalismo. A Rússia tem-o na sua fronteira e teve-o dentro de casa. Bom, eu faço-lhe uma outra pergunta puramente especulativa. Imaginemos que o mundo um dia está bipolarizado entre os Estados Unidos de um lado e a China do outro. De quem é que a Rússia está mais perto? Eu não acho, não me parece provável que a Rússia venha a estar perto, nem de uns, nem de outros. Talvez esteja mais perto, embora seja diferente, da Europa. O meu único ponto é que eu acho que...
Sente que atende... aí tem um mundo com Trump mais próximo da Rússia
não,
do que propriamente da Europa.
Eu estava a fazer, não estava sequer a fazer aqui avaliações de personalidades. Quer dizer, assim, nós, desde que o muro de Berlim caiu, ficámos com uma única superpotência sobrante. Essa superpotência anda mal ou bem com o mundo às costas, está cansada de andar com o mundo às costas e ser criticada por isso, e económica e militarmente, embora militarmente, mais tarde é evidente que há uma ascensão da China. Para voltar, e portanto, nesse sentido é que eu estou a dizer, a Rússia não voltará a ser a segunda superpotência.
Sim.
A minha pergunta é qual é o lugar da Rússia num mundo organizado entre a liderança dos Estados Unidos e a liderança da China. E eu não me parece, olhando historicamente para a Rússia, olhando para aquilo que ela culturalmente é e para os seus interesses permanentes, parece-me que ela até
ela
pode
vai
estar...
aprender para o lado da China.
Nem dos Estados Unidos e, portanto, provavelmente estará mais próxima da Europa. O meu ponto aqui é que não é seguro que se consiga fazer um compromisso com a Rússia em certas matérias, mas eu acho com toda a franqueza que se deve tentar. Essa eu acho que é a oportunidade, se ela existir. Bom, e para a Europa isso é muito relevante, Raquel e David, porque a Europa tem muitos problemas, mas os dois mais urgentes chamam-se terrorismo e o problema das migrações. Neste momento é certo e seguro que uma parte dos atentados terroristas e uma parte da nova geração de terroristas, que muitas vezes são nascidos na Europa, tem o seu centro de treino na Síria. Ou seja, são recrutados na Europa, vão treinar na Síria, são educados a matar e a morrer matando e vêm para a Europa cometer os atentados. Mas a Síria é o ponto de treino. Sim. No caso das migrações, que é uma coisa que devia envergonhar a Europa, a meu ver, porque a Europa colapsou no seu sistema de decisão política com 1 milhão de refugiados. É bom que a gente tenha a noção que só a Turquia tem 3. Que em África há 17 milhões de deslocalizados. Bom, mas 1 milhão de refugiados chegaram para pôr completamente em crise o sistema de decisão política da União Europeia. É uma tristeza, a meu ver. E ainda é mais uma tristeza ver quantos países, dos tais 160 mil refugiados que a Europa reconhece, eles eram 1 milhão, mas a Europa reconhece 160 mil, quantos países da União Europeia não receberam um único? São países a quem está a faltar um bocadinho a memória, porque se não fosse a ajuda dos outros, não se teriam libertado do totalitarismo há umas décadas atrás. Em todo caso, dito isto, qual é a origem da aceleração do fenómeno das migrações? Ouça, entre um terço a metade é a Síria. Depois, alargou-se e para outras também, Afeganistão também, mas o epicentro é a Síria. O que eu lhe quis dizer com isso? Se o epicentro do campo de treino para o terrorismo é a Síria, se o epicentro do acelerador da crise das migrações que praticamente fez colapsar a Europa é a Síria, se nós sabemos há 3 anos que não haverá presença militar americana na Síria, e é duvidoso que ela constituísse por si uma solução, se nós sabemos que não há uma solução militar para a Síria, se não há uma solução militar para a Síria, sobra uma solução política. A solução política significa Conselho de Segurança. No Conselho de Segurança só há solução com um acordo com a Rússia. De que é que a Europa está à espera? De que é que a Europa está à espera? Quanto mais tarde o fizer, falo-á em piores circunstâncias.
E os Estados Unidos com Trump poderão estar disponíveis para esse entendimento?
Eu não sei, eu acho que essa parece-me ser... A segunda coisa, essa parece-me ser... Disse-o, escrevi-o, eu considero que Hillary Clinton não era muito má candidata, mas seria certamente uma profissional como presidente. E eu devo dizer-lhe que quando a gente pensa quem vai ser o presidente da maior superpotência do Ocidente, a mim tranquiliza-me que seja um profissional. Não era boa candidata, mas era uma profissional. E que seja previsível. Mas ela tinha, eu disse-o aliás e por escrito, havia nela, como em muitos outros políticos americanos, uma obsessão russófoba, confundindo a União Soviética com a Rússia, que eu considerava um risco. Agora, dito isto, onde é que eu acho que está o risco maior da presidência Trump em matéria de política externa? Se a questão da Rússia pode ser uma oportunidade a explorar, logo veremos. Eu acho que há uma consequência para a Europa. Eu não tenho uma única dúvida. Ele tenderá a valorizar os países individualmente e não a União Europeia como um todo.
Esta entrevista que ele deu esta semana ao The Times e ao Bild é uma prova de que ele não espera nada da União Europeia, de resto espera sair.
Quer dizer, ele sabe quais é que são... Ele vai ser essencialmente um presidente económico. Já lá iremos, provavelmente. Ele sabe quais é que são as economias que funcionam na Europa e quais é que são as que não funcionam. E, portanto, funciona. A sensação que eu tenho é que ele vai, em primeiro lugar, valorizar os Estados, em concreto, e não a União como um todo.
Daí estar a incentivar novos Brexits.
Pronto. Bom, vai, evidentemente, valorizar a relação especial com o Reino Unido, como qualquer presidente dos Estados Unidos faria, incluindo o presidente Obama, que foi lá ameaçar na campanha do Brexit, num ato, no mínimo, arrogante, porque, em princípio, um presidente de um país estrangeiro não vai dizer à mais velha democracia do mundo, ou, por outra, à melhor e mais antiga democracia da Europa, como é que eles devem ser ingleses. É uma questão de bom senso, não é? Bom, mas, enfim, mas para além da valorização da relação especial com o Reino Unido, eu acho que há uma consequência que é evidente. O que ele diz de uma maneira... porventura até violenta, desagradável, desconfortável, sobre quem paga a segurança dos europeus, é uma questão que está latente há muitos anos. Ou seja, na verdade, é possível imaginar que nos Estados Unidos, e não apenas o Sr. Trump, haja um bocadinho uma incomodidade com esta ideia. Quer dizer, então, nós pagamos a segurança dos europeus e os europeus a única coisa que sabem fazer é criticar-nos. E, portanto, eu acho, a senhora Merkel já percebeu isso. Como sabe, a Alemanha tem uma... As possibilidades de presença internacional da Alemanha são muito limitadas pela história e até agora pelas organizações internacionais que são filhas da Segunda Guerra.
Sim.
Mas é evidente que a Europa vai ter que investir mais em segurança. Não é nos meios clássicos de segurança, porque para fazer combate ao terrorismo e prevenção do terrorismo, o que é essencial é a cooperação entre os serviços de inteligência, que é uma cooperação muito restrita na Europa, e são as comunicações, como é evidente, porque ou se detectam os projetos de atentados e as organizações antes ou depois, é puramente reativo. Mas, em qualquer caso, a Europa vai ter que investir mais na sua segurança. Quantos Estados, quantos povos e quantos governos estão dispostos a fazê-los, eu não sei. Mas tenho as minhas dúvidas. Isso é uma consequência que eu não acho indiferente. Eu não vou entrar na discussão muito desagradável sobre a NATO. A NATO é muito injusta a forma como o presidente Trump trata a Aliança Atlântica, o projeto de segurança.
Como uma organização obsoleta?
Sim, quer dizer, ele depois derivou para a questão dos pagamentos, não é?
Sim.
Derivou para a questão dos pagamentos. Mas eu acho que na questão...
Ou da ausência de pagamentos.
Eu acho que na questão de quem é que financia a segurança do Ocidente vai haver consequências. Agora, onde é que eu acho que está o risco grande... E o risco de uma grande desorganização internacional na presidência Trump, se existirem as tais condições para uma política externa coerente. É no comércio. Daí é que eu acho que o assunto é muito sério.
Com a China ou com a Europa?
Eu acho que com a China e com a Europa, por esta ordem. E quem pensa que a questão mais importante está nos tratados bilaterais, no NAFTA com o Canadá ou com o México, no tratado no Transpacífico, no tratado com a União Europeia, isso sim vai ser uma coisa relevante, mas eu chamaria a atenção já em 2017 para um ponto da agenda Trump e dos republicanos, que é um ponto que é um desafio violentíssimo para todos os outros blocos económicos. Refiro-me à reforma do imposto de sociedades dos Estados Unidos. Para
tem
dizer
que
de uma maneira
que
as pessoas lá em casa entendam,
nada.
É a reforma do IRC dos americanos. Eu acho extraordinário a Europa estar distraída disto. Porque é evidente que o Transpacífico abortou antes de nascer. O tratado com a União Europeia não vai haver condições para o fazer nos próximos anos. E o NAFTA demorará o processo de revisão. Mas ele não vai ir prioritariamente por aí. Quem esteja muito atento ao que se passa nos Estados Unidos já percebeu que há um projeto de reforma do IRC deles, que aponta para uma taxa plana de 15%, o que desde logo é um desafio à competitividade dos outros blocos económicos, aponta para larguíssimas deduções dos salários no IRC e larguíssimas deduções, a totalidade, do investimento no IRC. Tudo isto é mais ou menos conhecido, embora a Europa esteja distraída. Mas o que vem a seguir, é que é uma coisa complicada, Deus está nos detalhes, é uma sobretaxa sobre os importadores e os traders dos Estados Unidos para os dissuadir de importarem produtos, bens, de outros blocos económicos. Há quem fale numa sobretaxa de 10% sobre todos os produtos de todas as nações. E depois há quem fale numa taxa segmentada de 45% sobre produtos chineses. Isto leva a quê? Leva, obviamente, para... A reforma do IRC deles é muito boa para as empresas americanas, não tem dúvida. Coloca problemas de competitividade aos outros. Mas isto leva a uma restrição no comércio.
Exato.
A uma pausa... no instrumento essencial da globalização, que é vender e comprar, leva a retaliações. A China já avisou os americanos que se os americanos puserem uma taxa sobre os produtos chineses, retaliará. Eu não vejo como é que a Europa pode fazer outra coisa. E se olharem para os dados do comércio entre os Estados Unidos e a China, e entre os Estados Unidos e a Europa, perceberão porquê. Os Estados Unidos importam da China 3 vezes mais do que exportam. E importam da Europa quase 2 vezes mais do que exportam. E, portanto, as retaliações, obviamente, provocarão danos, mas o que o Sr. Trump está a tentar fazer é um protecionismo económico que, nos blocos económicos internacionais mais relevantes, estas medidas protecionistas, num primeiro momento, favorecem a economia americana, num segundo momento prejudicam todos, incluindo a economia americana. Bom, isto vai levar a litigâncias enormes na Organização Mundial de Comércio, preparem-se para isso, e leva a uma pausa em acordos de comércio. Eu acho que o mundo está culturalmente numa fase muito complicada, quer dizer, eu acho, olhando para a Europa com toda a franqueza, dito de uma maneira caricatural, ok? Mas quer dizer, a Europa não tem crianças, é contra os imigrantes, é a favor dos direitos adquiridos, toda a vida, toda a gente, sem saber como é que se vão pagar, e agora também é contra o livre comércio. Isto é uma receita para o desastre. Não há nenhum continente que cresça economicamente assim. Com toda a franqueza, olhemos para nós e com alguma humildade, quer dizer, é assim, os Estados Unidos têm o dobro do crescimento económico da Europa e o problema é dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm metade do desemprego e o problema é dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm muito mais capital de risco para boas ideias, bons negócios. 0,3% do PIB, enquanto a Europa é 0,03% do PIB. E o problema é dos Estados Unidos ou o problema está na Europa? E é a Europa que está a perder competitividade a sério. E está a perdê-lo não é desde a crise financeira, é desde a digitalização da economia e desde a globalização. E os europeus estão a convencer-se que são perdedores da globalização. E isto é uma receita para o desastre, porque quem não vende nem compra, empobrece. Isso podem ter a certeza. E quem não vende nem compra, não inova.
E isso tem potencial para dividir ainda mais os países europeus, porque, apesar de tudo, os alemães não se acham perdedores
não,
da globalização.
Eu vou-lhe dizer uma coisa. Eu acho que o principal perdedor estratégico do Brexit foi a Alemanha. Porquê? Porque a Alemanha tem a única economia grande da União Europeia e do Euro, que é competitiva. Fez reformas, adaptou-se à globalização e é uma economia competitiva. Qual era a única aliada, em termos económicos, dos grandes países da Europa, não euro, mas europeus, qual era a única economia que podia ajudar a Alemanha a preservar a competitividade da Europa. Era a inglesa. Os ingleses foram embora. E agora a Alemanha fica sozinha com os problemas principais da Europa. Fica sozinha com as dívidas várias que existem em vários países da Europa. E perdeu o único sócio, por isso é que se falava de um eixo Berlim-Londres, sim, e não de um eixo Berlim-Paris, uhum, porque realmente a economia inglesa é competitiva e a economia francesa deixou de ser, falando globalmente.
E que resultado é que acha que isso dá, por exemplo, nas eleições alemãs que estão marcadas para o final deste ano?
Eu acho que, com toda a franqueza, se, enfim,
não estou embora o imprevisível, como é evidente, não é?
O imprevisível possa prevalecer. Político. Falando tem com toda a franqueza, e eu acho que mesmo pessoas de esquerda hoje em dia reconhecem que isto é pelo menos parcialmente verdade. Digam-me onde estão os líderes, ou os homens de Estado, ou as mulheres de Estado na Europa. E eu dou 30 segundos para cada um chegar a uma resposta. É quase inevitável reconhecer que, com todas as limitações conhecidas, a única pessoa reliable que existe à frente de uma grande nação europeia é a senhora Merkel neste momento.
Mas a minha pergunta não era
tanto
sobre...
Eu até acho
que
as pessoas de esquerda hoje em dia, sobretudo depois da questão das migrações, acabam por reconhecer. Quer dizer, que não é... eu acho, tendencialmente, o problema que ela tem neste momento, ela irá provavelmente ao quarto mandato, o quarto mandato fará até história na política alemã.
A questão é com que discurso e propostas políticas aquela chega
lá. São muito estáveis.
Até que ponto é que
a economia alemã funciona bem.
E o isolamento não provocará uma mudança.
Não, eu acho que a Alemanha, eu nisso tenho uma posição que também não é... A Alemanha tem um tal problema com a sua memória que a Alemanha não quer liderar sozinha. Mas para liderar com alguém, precisa ter alguém.
E por falar em liderar com alguém...
A França, no meio da globalização,
exatamente,
decidiu baixar a idade da reforma, fazer uma taxa sobre a riqueza que só lhes prejudicou a competitividade, os capitais desapareceram. Quer dizer, aquilo são tudo coisas de uma espécie de socialismo fabiano e muito antigo, que não funcionam na era dos capitais, onde os capitais se deslocam com um sinal num botão. Enfim, eu acho que a França era muito importante que recuperasse,
também,
não é? Que recuperasse, porque na verdade eu acho que a Alemanha, o problema que a senhora Merkel tem neste momento é que pode deixar de ter sócio.
Se Marine Le Pen ganhar as eleições.
Não, pode deixar de ter sócio em termos alemães, quer dizer, é assim,
sim.
Ela está bem, tanto quanto é possível a esta distância dizer,
com o SPD.
Mas o SPD está muito mal. E o Partido Eurocético está demasiado perto do SPD.
Uhum. Bom,
mas seja como for, eu acho que muito estranharia que esta onda de populismos e de extremismos
chegasse
de forma relevante à Alemanha. Há, em todo o caso, dois aspectos que verdadeiramente determinam que, mesmo que ela venha a ter mais votos, o olhar sobre a chanceler Merkel dos alemães já não é o mesmo. Um é que quando ela salvou a honra da Europa dizendo eu não vou repatriar nenhum refugiado da guerra da Síria, e salvou a honra da Europa, sim, ela não tinha nenhum meio de transformar essa política numa política operacional. Porque não há nenhuma tecnologia, por enquanto, nem há cooperação do intelligence suficiente para distinguir o que é um refugiado, do que é um candidato a asilo, do que é um imigrante económico, ou do que pode ser uma célula jihadista que aproveita os benefícios de uma legislação.
Isso é uma situação que a coloca em risco e que ainda lhe pode,
colocam o olhar,
ainda pode alterar
e a segunda,
as coisas
pronto,
nos próximos meses.
Sobretudo, como é evidente, infelizmente, se houver atentados. Mas a outra questão, é uma questão menos visível aqui, é que eu acho que os alemães estão a ficar cansados da política de juros negativos do Banco Central Europeu. Os alemães têm uma classe média que poupa e o dinheiro não rende. Hoje em dia, o dinheiro não rende na Europa.
E acha que isso vai levar o BCE a mudar a política até
eu
às eleições
alemãs?
Eu
acho que os alemães... O problema é que... Qual é o problema político? Os alemães estavam habituados a um mundo em que o BUBA, o Bundesbank, o Banco Central
mandava
da Alemanha, determinava a política monetária e agora esse poder foi transferido. Não sei,
durante
mas enfim...
Durante muito tempo mandavam na mesma.
Antigamente, a ortodoxia liberal... Eu nunca fui partidário da ortodoxia liberal e, portanto... Mas a ortodoxia liberal dizia que os liberais não podiam criticar os bancos centrais. Porque eles eram independentes. Hoje em dia a classe política alemã não faz outra coisa senão criticar o BCE dia sim, dia sim.
E portanto acha que a política do BCE vai mudar? Antes das eleições alemãs a tempo de...
Acho que provavelmente terá que haver sinais. Terá que haver sinais, embora os problemas financeiros da Europa não estão resolvidos. É outra coisa em que os europeus, que são tão lestos e às vezes arrogantes a criticar os americanos, os americanos ultrapassaram muito melhor a crise financeira do que os europeus. Acha normal, 8 anos depois, ou 7 anos depois do Lehman Brothers, ainda se descobrir um problema sistémico num dos grandes sistemas financeiros da Europa, que é o italiano, um problema de 360 mil milhões de euros de descapitalização. 7 anos depois da crise do Lehman Brothers.
Mas com uma grave crise económica...
O que andaram a fazer os bancos centrais e o próprio Banco Central Europeu?
Com uma grave crise económica em cima.
Mas com certeza, mas o meu ponto é como é que é possível, quer dizer, comparem, as coisas são objetivas, isso até vai a crédito do Presidente Obama. Comparem a forma como os Estados Unidos ultrapassaram a crise financeira e a forma como a Europa se torturou e tropeçou na crise financeira.
Doutor Paulo Portas, tudo isso que nos está a dizer cai necessariamente em cima dos países mais frágeis.
Sim, quanto mais forte, mais protegido, quanto mais fraco, mais vulnerável, obviamente. Pode, pois é, assim, eu acho que este ano é um ano relativamente...
Ou seja, o problema da política de comércio dos tratados comerciais dos Estados Unidos cairá com maior peso...
Eu dou-lhe um exemplo, que eu acho que é nosso dever, apesar desta entrevista, ter por definição e contrato uma natureza... Falar mais das coisas internacionais. Portugal exporta 2.500 milhões de euros, certo, para os Estados Unidos. E os Estados Unidos tornaram-se, se eu me não engano, o nosso quinto parceiro comercial, depois de Espanha, França, Alemanha, Reino Unido, e ultrapassaram provisoriamente Angola, dadas as dificuldades conhecidas. E nós exportamos bastante para os Estados Unidos e crescemos. Este tipo de taxas sobre produtos estrangeiros dificultam as nossas exportações, como é evidente. Mas em geral, quer dizer, aquilo que eu acho que o mundo vai precisar, e em particular os europeus, que estão muito atingidos pela cintilância falsificadora dos populistas, o mundo vai precisar de uns anos para perceber que, se não vender nem comprar, ou seja, se não fizer comércio, fica mais pobre. Mas eu nunca pensei ver na Europa não só ver agora esta atitude contra o comércio aberto. Pois é, uma coisa surrealista. Vinda de um dos continentes mais prósperos do mundo. E o primeiro-ministro do Canadá tinha toda a razão quando disse aquela frase: mas se a Europa não quer fazer um acordo de comércio com o Canadá e os seus estándares, quer fazer com quem? Mas agora nós achamos que que vamos contrariar, que as pessoas vão deixar, por exemplo, de fazer e-shopping na sua vida normal, e vão andar a selecionar os países de que compram e de que não compram. Mas é não perceber o mundo onde nós vivemos.
Muito obrigado.
Renascença, a par com o mundo.